J1 Talks. Quanto vale a sua ideia?
Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds, da ideia à marca.
Esse é o J1 Talk, o podcast de empreendedorismo Made in Japan. Eu sou o Dino.
Eu sou o Emanuel Cáceres.
E hoje a gente está aqui com o Bruno Berezaga, do Shopify Brasil. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite e por, enfim, a gente poder compartilhar um pouco de informação a respeito de Shopify, o mercado brasileiro de e-commerce e o mercado de e-commerce em geral, né?
Oh, maravilha. Bruno, primeiro, obrigado por você, assim, pelo seu tempo. A gente sabe que você tem muitos afazeres aí no Brasil, é bem corrido e, enfim, separou esse tempo para falar com a gente aqui. A gente queria agradecer. Eu espero que seja proveitoso, né? Queria começar com você, Bruno. Hoje, assim, você poder dar uma explicação básica para o pessoal que vai nos ouvir, como a gente conversou um pouco aqui. É a primeira vez que a gente traz um especialista do Brasil mesmo para falar com esse público que já está fazendo negócios entre Japão e Brasil, né? Então, você podia explicar melhor quem é o Bruno, o que, que faz, aonde que está trabalhando?
Claro, um prazer. Eu comecei no mercado digital e muito vinculado ao e-commerce também há cerca de 17 anos atrás, trabalhando numa empresa gaúcha chamada Dynamize, que trabalhava com e-mail marketing e está fazendo isso até hoje. Passei 6 anos nessa empresa, que foi uma grande escola para mim. E, na sequência, minha família era atacadista do ramo de presentes e decoração, fazia importação para o Brasil da Índia, de Mianmar, da China, de uma série de lugares e também fabricação própria. E eu tinha um outro irmão que tinha um gateway de pagamento, né, que é uma forma de pagamento aqui no Brasil, um viabilizador de pagamentos, né? E aí a gente se olhou e falou, bom, a gente pode abrir um negócio e montamos um e-commerce. Um negócio totalmente digital, nessa época utilizando uma plataforma de e-commerce francesa, open source, chamada PrestaShop. Estou falando de 10 anos atrás. E na sequência, depois de 1 ano, com um ecossistema muito pequeno ainda no Brasil, ou dependendo de pessoas freelancers apenas, a gente resolveu migrar para uma outra plataforma que estava em ascensão no Brasil, se chama VTEX, e eu me tornei cliente da VTEX por 3 anos. Né? E aí, infelizmente, com a economia no Brasil tendo mudanças importantes, obviamente alguns problemas administrativos influindo nisso, e também a entrada dos produtos chineses de uma forma bem forte nos últimos anos, todo o grupo econômico do qual eu fazia parte, as empresas familiares quebraram, e a minha loja, que vinha muito bem, meu e-commerce também foi junto. E aí eu voltei para o lado de cá do balcão. E aí tive a sorte de trabalhar só em boas empresas. Provavelmente dentro do teu público que está escutando, Emanuel, certamente tem pessoas que ainda se lembram da Lynx, que é um gigante de tecnologia listado na bolsa. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que foi comprada pela Lynx, se chamava Kaordic. Foi uma das primeiras empresas voltadas para o mercado digital, porque a Lynx é muito forte em sistemas de ERP e PDV aqui no Brasil. E aí compraram essa empresa na qual eu trabalhava, que tinha sistemas de algoritmos para personalização, busca, enfim, inteligência artificial para e-commerce, e tentando entrar no mercado de e-commerce, né? E aí tentaram construir uma plataforma, enfim, não vem ao caso. Terminando um pouco essa trajetória, eu fiquei durante 1 ano nessa empresa, cuidando de América Latina, então atuei também nos mercados argentino, chileno, mexicano, colombiano, e aí fui trabalhar nessa empresa da qual eu fui cliente, que se chama VTEX. É importante que alguns conheçam, porque é o principal player de plataformas de e-commerce da América Latina e grande concorrente de onde eu estou hoje, de uma empresa que se chama Shopify, tá? Por último, eu fui diretor comercial numa empresa chamada IAMI, e também muitos de vocês vão lembrar do nome, ou vão conhecer o nome. Ela passou por um processo de M&A e foi comprada pelo PagSeguro, que começou como uma empresa de pagamento digital, e se tornou um dos maiores subadquirentes e hoje adquirente no país, em todos os lugares. Quando vocês vierem para o Brasil novamente de visita ou vierem voltando para o Brasil, quase todos os lugares têm uma maquininha do PagSeguro. Especialmente, a grande sacada deles foi colocar a maquininha na mão das pessoas físicas, não só da pessoa jurídica ou das grandes empresas, né? Então, o pipoqueiro hoje tem e recebe com maquininha de cartão. E há 2 anos cheguei aqui na Shopify, que é essa empresa canadense que está realmente mudando bastante o cenário do e-commerce global. Acho que esse é um grande resumo da minha trajetória profissional, né? Mais do que pessoal.
Maravilha, legal. Pô, sensacional. É uma bela história, uma bela caminhada e, assim, bastante informação, né? Sabe que uma observação que eu... Uma constatação, né? Que a gente, enfim, trabalha um pouco com o mercado brasileiro e um pouco com o mercado no mercado japonês. E você falou do PagSeguro. E é uma coisa bem interessante. Às vezes eu tenho impressão, eu não consigo falar com certeza sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que o sistema de pagamento do Brasil é um pouco mais desenvolvido que aqui. Em que sentido? Uhum. As necessidades. Você fala, o pipoqueiro tá com uma maquininha, eu acredito que isso dê mais segurança para ele em termos de dinheiro, né? Ele não precisa trabalhar com espécie. É um risco que no Japão não tem. Então ele pode trabalhar com dinheiro físico, que ele não vai ser roubado depois do final de um evento, por exemplo, né? Mas claro. Eu acho que isso é uma impressão que eu tenho aqui, não sei se isso é...
Eu não acredito que não seja só impressão, é a realidade que a gente vê quando, por exemplo, como eu atuo numa empresa que é global, quando a gente fala sobre meios de pagamento aqui dentro, por exemplo, né? Há pouco tempo, como vocês devem saber, o governo brasileiro, em apoio com o Banco Central, lançou o Pix aqui no Brasil, tá? E o Pix realmente revoluciona os meios de pagamento. O que, que ele traz de novidade? Em termos de tecnologia, nada, porque Instant Payment já existia em outros lugares do mundo. Mas não um que fosse regulado e que tivesse uma adesão tão rápida quanto o Pix teve no Brasil. E aqui é impressionante, cara, porque agora todo mundo tem o celular na mão, como em boa parte do mundo, né? E você vai na praia e o cara te vende um milho, e ele tem um QR Code nas costas dele para você pagar para ele através de um Pix. É um pagamento digital instantâneo e, cara, é incrível. E isso vem, graças a Deus, revolucionando o e-commerce também, porque a gente tinha um problema aqui que se chama boleto, que todo mundo conhece bem. Boleto existe há muitos anos, né? E o boleto, ele é um problema no e-commerce porque você gera uma venda, como é um modelo de post-payment, né? Você paga depois, tá? Muitas vezes, como o tempo de compensação é grande, você tem que ficar segurando o teu estoque quando você paga alguma coisa com boleto, quando alguém te paga alguma coisa com boleto, até a confirmação desse pagamento. E às vezes o cara não pagou. Então você espera 24, 48, 72 horas para devolver aquele estoque para o teu estoque, né? Aquele item para o teu estoque, porque a pessoa não pagou, para dar baixa no pedido. Então o Pix está ajudando a tirar um pouco dessa fatia do boleto, está ajudando bastante o mercado de e-commerce no Brasil.
É. Essas necessidades e desafios, enfim, acaba desenvolvendo mais um mercado, né? Legal. Bruno, na hora que você falou a empresa que você trabalha hoje, cortou, eu reparei aqui, né? Então é o Shopify, certo? Você é Partner Manager no Shopify hoje. Antes de entrar nisso, o que você faz, que é uma curiosidade que a gente tem nisso, qual que é a sua vida pregressa, né? Tipo, o seu currículo. Você tem uma formação acadêmica, em quê? E por que que você caiu nisso no Shopify especificamente, né?
Bom, eu posso dizer que minha vida pregressa, quando eu penso... Eu tenho uma formação de relações públicas, mas não foi por acaso que eu caí lá. Eu sempre que penso por que eu escolhi relações públicas, é porque, em primeiro lugar, eu sabia que eu era de humanas, apesar de ser um viciado em computador, jogos, mas nunca fui um cara que eu olhava e escovava bits, então não era a minha praia, né? Mas tinha um irmão que fazia isso por mim, então já ajudava. Mas o interessante é que eu olhava para o mercado e falava, eu não quero ser publicitário. E naquela época a vida era um pouco mais restrita, né? Então, o jornalista ia trabalhar onde? Ia trabalhar em jornal, TV. Você não fugia do tradicional, né? Era o começo do mundo como a gente vê hoje, né? Onde você tem o jornalista sendo totalmente independente, trabalhando com blog e suas redes sociais, isso não existia. Eu falei, quer saber, eu quero fazer relações públicas. E de fato, eu acho que foi a melhor escolha possível, porque a minha vida sempre foi se relacionar com os outros e resolver problemas fazendo conexões. Então, se eu posso te dizer o que me trouxe até aqui como função, tá? Eu cuido de parcerias na Shopify no Brasil e eu já exerci esse papel tanto como empreendedor, tocando meu negócio, porque a gente precisa se comunicar e aprender também outras coisas como se organizar, foi muito importante para mim. Mas eu passei, por exemplo, nessa empresa que é a Vetex, que é um concorrente do nosso local aqui, eu também cuidava de parcerias. Então, isso é o que me trouxe a cuidar de parcerias dentro da Shopify no Brasil, que é uma responsabilidade enorme, já que a gente ainda, posso te dizer, que a gente está engatinhando dentro das nossas pretensões de mercado aqui no Brasil.
Perfeito. Vamos dar uma visão geral para quem está ouvindo e não entende muito desse cenário macro de e-commerce. O que é o Shopify?
Shopify é uma... A gente gosta de usar o nome plataforma de e-commerce, tá? Mas o que significa isso na prática? Uma plataforma de e-commerce é o sistema que vai te ajudar a fazer a gestão da sua loja, né? Então, é onde você vai, por exemplo, cadastrar os seus produtos, é onde você vai ter e criar a sua interface, vai ter um CMS, como a gente chama, um editor ali, HTML, que vai te permitir criar o seu site, o visual front-end dele. Você vai conseguir criar as promoções, você vai conseguir ver os seus pedidos. Então, é o seu grande painel de controle para o seu e-commerce, né? E aí eu estou sendo, obviamente, super, super simplista, mas ele é bastante poderoso. E falando especificamente de Shopify, a gente está falando de uma empresa que hoje está em 175 países. A gente tem cliente com mais de 2 milhões de clientes, 13 mil pessoas, mas para uma empresa totalmente product-centric, a gente está falando da maioria das pessoas são desenvolvedoras, então o produto é muito sólido. Muita gente acha que é uma empresa americana por ser tão grande nos Estados Unidos, mas acho que o pessoal lá do Canadá fez muito bem, porque o mercado americano é muito maior do que o canadense e sempre se focou muito no mercado. E eu acredito que Shopify cresceu muito globalmente por uma questão orgânica mesmo de como o produto é bom. Porque a gente não tinha, por exemplo, time aqui no Brasil, né? Apesar de ter uma estrutura de suporte já de brasileiros fazendo suporte, mas morando no Canadá ou na Irlanda, e a gente já tinha um número de clientes bem relevante dentro do Brasil. E a mesma coisa acontece com o Japão, por exemplo. Eu não tenho certeza de qual o tamanho do time no Japão, mas certamente deve ser menor do que qualquer outra plataforma de e-commerce local. E mesmo assim, a gente tem uma quantidade de clientes importante, enfim, pelo nome Shopify, ao redor do mundo. É uma empresa que no ano passado chegou a valer 200 bilhões de dólares e hoje tem um valor de mercado estimado em, acho que agora tem 80, 90. Esse mercado de ações é muito volátil, mas é realmente uma empresa muito importante no mercado global.
Então, legal. Eu acho que isso dá uma boa visão para quem está querendo começar a entender onde que o Shopify entra. A minha visão de usuário do Shopify é que é meio que assim, em palavras bem fáceis, é uma possibilidade fácil de você entrar num mundo digital para vender um produto quando você não tem muito know-how de desenvolvimento, por exemplo. Eu acho que é um facilitador para isso, para o início de venda online, para o usuário que, enfim, precisa, vamos chamar o usuário Facebook, que é o cara que está vendendo no Facebook, né?
Hoje. E posso te complementar?
Sim, claro.
Dentro disso?
Por favor.
Desse ponto onde você pegou, a grande característica da Shopify é eu conseguir ajudar esse pequeno ou microempreendedor a começar, mas a gente tem nosso produto Shopify Plus, que na verdade é uma extensão, é um upgrade de Shopify, que me permite escalar aos milhões com a mesma plataforma, a mesma tecnologia, e essa é uma característica que poucas empresas têm. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum concorrente que realmente me permita escalar e chegar ao meu IPO, por exemplo, dentro da mesma tecnologia. Tá? Então, acho que isso é uma das grandes belezas do Shopify.
Pô, isso é bom saber e saber mais a respeito, né, Dino? Porque, então, quer dizer, aquele cliente nosso que começou sozinho vendendo e começou a crescer, ele pode chegar a níveis mundiais só com a tecnologia Shopify. Tipo, de escala...
Exatamente.
Isso é legal. Então, isso
tem bastante... A gente tem alguns cases muito legais, cara, de empreendedores. Eu acho que a Shopify tem no seu blog várias histórias assim, do cara que começou muito pequeno. Tem uma história que ficou famosa agora no ano passado, que está em alguns cases da Shopify, de duas meninas irmãs indianas que hoje empregam mais de 14 mil pessoas que desenvolvem os produtos para elas. Então, tem muitas histórias de empreendedores e a gente costuma dizer que a gente tenta ser a grande alternativa aos grandes marketplaces para dar força para os independentes e os empreendedores, né?
É que assim, você crescer nesse nível de escala e tipo assim, e gerenciar um time de TI para conseguir atender um mercado dessa maneira, não é fácil. Ele tem suas complicações, e o Shopify, ele resolvendo isso, ele resolve bastante coisa, né? Você economiza muito só com ter que contratar um programador, por exemplo, para resolver isso, servidor, tudo isso, né?
Exatamente.
Perfeito, cara. Que legal. Na verdade, eu não conheci esse lado do Shopify, tá? Assumindo o nosso limite dentro do processo aí, mas é bem legal, é bom saber disso, na verdade, né? A gente tem cliente em vias de crescer assim. Bom, maravilha, isso já deu uma boa noção do que é. Uma das coisas que eu vejo no processo de criação de conteúdo do Shopify é justamente informações sobre segmentos, né? Vocês têm um processo proposital de fornecer informações segmentadas para quem tem interesse num mercado específico para poder iniciar um negócio. É isso?
Uhum. Sim, perfeito. Eu acho que a gente está falando de um mundo onde data e informação vale muito, né? Uhum. E a gente conta com um número importante de dados e isso proporciona com que a gente consiga facilitar esse processo de entendimento de mercado, de vertical de negócio, enfim. E com isso a gente conseguir construir conteúdo para ajudar esses empreendedores e grandes empresas que precisam se estabelecer nesses mercados e difundir o que de fato a gente é especialista, que é e-commerce. Tem muita coisa que difere entre mercados, a gente tem certeza, especialmente em questões de pagamento, logística, várias questões culturais, mas tem coisas que são similares em muitos lugares e que a gente não pode deixar de considerar, né? Então, eu acho que a gente consegue aproveitar muito do que vem da nossa nave-mãe, eu posso dizer assim, que é a nossa base no Canadá, em termos de produto, e por isso é que a gente conseguiu crescer, porque se o produto fosse pensado só para cada especificidade de cada local, ele talvez não tivesse essa expansão que a gente tem hoje, mas ele foi criado de uma maneira tão simples para que qualquer lugar que tem uma necessidade comercial, a gente consiga ajudar, né? Com conteúdo também.
Legal. Bruno, você falou um pouquinho, assim, em relação à sua formação, e você falou, enfim, já trabalhou pela VTEX e colocando ela como um player, um concorrente hoje, direto do Shopify no Brasil, principalmente. Uhum. E o Shopify, ele está com operação há quanto tempo no Brasil?
A gente tem pessoas no Brasil desde 2019.
Tá, então você está muito novo, ou seja, tem um mercado inteiro ainda, né? Quem são os principais players hoje do Brasil no mercado? A gente teve uma conversa dessa e eu achei bem legal a explicação que você me deu. Não sei se você pode falar sobre isso.
Claro.
Isso que
não,
a gente estava conversando.
Não tem problema nenhum.
Tá?
Eu acho que eu tenho um pouco de propriedade por, enfim, já ter trilhado alguns lugares aí. Mas é como eu estava te falando antes, Emmanuel. A gente tem um cenário quando a gente pensa em plataformas de e-commerce, tá? Ou seja, os meus concorrentes, onde a gente tem algumas empresas que atendem as micro e pequenas empresas, né? Então, as mais conhecidas aqui dentro do Brasil se chamam Loja Integrada. Existe uma empresa chamada Tray, que foi comprada pelo grupo Localweb. Muita gente vai lembrar da Localweb, de hosting, e ela cada vez mais se afasta disso e tem um grande grupo, na verdade, voltado para o varejo, para o e-commerce em geral. A gente tem uma empresa argentina muito relevante hoje no mercado nacional que se chama Nuvem Shop, que na Argentina se chama Tenda Nuvem. Eles, em toda a América Latina, já atendem mais de 100 mil clientes também. Então, tem alguns players de entrada. E quando a gente pensa em mid-market e também em enterprise business, e no, pelo menos no Brasil e em parte da América Latina, a gente tem alguns players globais se posicionando cada vez melhor. Então você pega um Salesforce que comprou uma empresa europeia chamada Demandware e está entrando forte no mercado. A gente tem aqui no Brasil Hybris, que é da SAP. A gente tem Oracle Commerce Cloud, pensando em enterprise. E tem um outro universo de empresas como a Adobe, que comprou a Magento, PrestaShop, WooCommerce, que são do mundo open source. E aí eu coloco um asterisco na VTEX, porque, como eu falei para vocês, a VTEX é, de fato, o líder local, pelo menos em clientes enterprise, com um GMV maior, né? Então, quando a gente lembra de algumas marcas brasileiras importantes, várias delas hoje estão em VTEX, alguns líderes de vertical. E o mais interessante é que essas grandes marcas, algumas delas começaram a conhecer Shopify a partir do momento que elas quiseram se internacionalizar. Então você pega hoje Boticário, que todo mundo vai lembrar, é um cliente VTEX no Brasil e Shopify Plus no resto do mundo. Marcas mais novas, como uma Zdog, que é uma marca incrível, totalmente digital, tem o mesmo cenário. Arezzo, Farm, que mais? Havaianas, são cenários muito similares. Então a gente está sendo conhecido inicialmente por aquelas empresas muito grandes que estão internacionalizando, elas têm se encantado e hoje isso tem sido uma oportunidade de a gente também ajudar a conquistar o mercado brasileiro também. É. Não sei se expliquei um pouco do cenário, se,
ótimo,
se deu para entender.
Não, com certeza. Eu acho que é uma visão bem importante do mercado nesse segmento, né? Numa visão de longo prazo, qual que é a ideia? Tipo, se a gente pensar em posicionamento do Shopify, o que a gente poderia falar dele? Tipo, o que ele quer com o público? Qual que é a ideia que o Shopify tem entre, assim, a minha visão é meio que uma democratização de acesso à venda digital. Seria alguma coisa muito próxima disso, né?
A minha maneira. Perfeito. Tá perfeito. O nosso lema é make commerce better for everyone. Ou seja, fazer o comércio melhor para todo mundo.
Todo mundo.
Isso é o grande, acho que é o grande resumo.
Eu acho que isso é muito forte numa empresa. Quando a gente começa a o nosso principal trabalho é a construção de marca. E uma das coisas que a gente sempre busca é tirar a essência do empreendedor. Então, obviamente, eu não sei se começou com uma pessoa, o Shopify, mas eu acho que isso faz diferença para o crescimento. Cara. Tipo, o que a empresa quer para o mercado? Qual que é o sentimento que ela quer que o mercado tenha? E isso vai ser trabalhado a partir disso, né? E não erros e acertos. Legal.
Não, essa história, que eu não vou me alongar te contando ela, é interessante porque o nosso CEO e fundador era um empreendedor. Ele queria montar uma lojinha para vender snowboard lá 16, 17 anos atrás também. E aí ele falou, mas eu quero montar minha plataforma, porque além de tudo o cara era desenvolvedor, né? E continua sendo um dos grandes desenvolvedores aí considerados no mundo. Então o cara falou, eu vou fazer meu negócio. E aí ele percebeu que aquilo que ele tinha feito era de interesse de outras pessoas e se tornou o que se tornou aí. Essa empresa que eu já falei para vocês os números, né?
Isso já explica muita coisa, né, Dino? O cara faz snowboard, a gente já faz aqui há uns 20 anos quase, cara. É muito legal. Então, já explica a simpatia pela empresa, né? Apesar que não tem nada a ver, né? Claro que não. É bem, bem legal isso. Bruno, vamos lá. Tem uma outra coisa que eu acho bem legal no Shopify, que é o ecossistema dele. Tipo, a gente fala muito de Apple e o que ela pôs no mercado, principalmente para desenvolvimento, aplicativo, ou seja, outras empresas têm possibilidade de existir enquanto empresa por causa do ecossistema criado pela Apple, que faz muito isso, Só que o Shopify faz a mesma coisa, na verdade, né? Você pode explicar um pouco desse ecossistema?
Claro. Quando a gente pensa em ecossistema, é algo muito amplo, né? Então, se a gente começa pelo conceito de App Store que você mesmo trouxe, de fato, eu vou usar um jargão muito brasileiro, nada se cria, tudo se copia, né? Certamente, o pessoal da Apple também foi influenciado por alguém a se criar o ecossistema do jeito que é hoje, e a gente, obviamente, criou o nosso pensando neles. E hoje, além de ter APIs, né, que são as nossas peças de Lego plugáveis para que qualquer um possa integrar, então quando a gente fala de integração de sistema, normalmente envolve alguma API. Além de ter isso, a gente tem uma App Store do mesmo jeito que o seu iPhone pode ter. Ou seja, você vai lá, você tem um celular quando você compra com poucas funções, mas você quer estender a sua loja, no caso aqui de Shopify, e você pode instalar na sua loja aplicações que vão te ajudar a fazer melhor coisas que o teu Shopify não faz nativamente ou, de fato, trazer recursos totalmente novos, né? Então, para dar um exemplo, a gente tem apps de, sei lá, review de produto, né? Ou seja, dar uma nota para o produto vendido. Isso, na própria Shopify, a gente tem um app próprio, mas tem empresas que são especializadas nisso e que só trabalham com um sistema muito avançado que me dá vários recursos e ele cobra ali dentro da nossa App Store para você comprar o serviço dele. E aí você instala e o processo é muito simples, tão simples quanto praticamente você instalar um aplicativo no seu celular. Então, essa é uma parte que me parece bonita, muito legal do ecossistema. Mas aqui a gente tem outras partes que eu acho que são fundamentais. A primeira delas é, putz, mas eu não sou programador, eu não sei desenvolver a cara da minha loja. Aí você tem escolhas diferentes. Você poderia usar uma estrutura e uma base de um tema pré-pronto. E esses temas, a gente tem alguns gratuitos, que vão fazer com que depois tudo fique mais fácil, mais simples para você fazer sozinho. Mas a gente também tem parceiros no mundo inteiro desenvolvendo temas e vendendo na nossa Theme Store. Então, eles não são temas que o cara simplesmente foi lá, montou e botou para vender. Não. Passa por um processo criterioso de homologação nossa, assim como os apps. Tá? E por último, eu acho que a camada, na minha opinião, mais interessante na qual eu atuo, além dos apps, é de empresas que prestam serviços utilizando a tecnologia da Shopify. Ou seja, no caso de vocês, né, Emanuel? Acho que é bastante isso. São empresas que conseguem criar projetos, lojas de e-commerce mais customizadas, que vão além um pouco, às vezes, até dos temas padrões que a gente tem, né? E conseguem entender a problemática do projeto, não só para botar a lojinha no ar, mas fazer com que ela se integre com o que seja necessário, outros sistemas, tenha um conhecimento, muitas vezes são consultivas a ponto de ter um conhecimento de melhores práticas de e-commerce, o que funciona, o que não funciona. Então ela monta o projeto, cobra pelo projeto e, consequentemente, utilizando a nossa tecnologia, no fundo, ela acaba sendo duas coisas para a gente. Primeira, ela acaba sendo um revendedor de Shopify, isso é um fato, né? Mas ela não é encarada só assim aqui dentro. Ela é, para a gente, um parceiro que é um enabler, um viabilizador de uma conversão maior dos nossos clientes. Ou seja, o cara está ali quebrando a cabeça sozinho, tentando montar sua loja, não consegue, aí ele contrata um especialista, uma agência, e aí ele tem uma loja que realmente se torna funcional e ele consegue finalmente ir bem com a sua loja e fazer as vendas que ele estava sonhando. Então é mais ou menos por aí. Acho que é um grande resumo do que seria o nosso ecossistema, que na verdade é bem grande, né?
Não, com certeza. Eu acho que ele abre uma oportunidade tanto para desenvolvedores, designers, agências, até mesmo para quem quer começar um negócio do zero e não tem muita noção, tipo, sozinho ele vai conseguir, provavelmente não vai ter o melhor visual, assim, imagino que a pessoa não está envolvida com planejamento de comunicação visual, mas ele vai ter alguma coisa viável para começar a vender, o que é o mais importante. Um MVP ele consegue desenvolver sem nenhuma expertise na área de TI. Eu acho que o Shopify ele consegue disponibilizar isso, né? Eu acho que é bem legal. Uma das coisas que eu entendi no início, principalmente no Brasil, é que o pessoal usou o Shopify para dropshipping, né? Uhum. E eu achei interessante, primeiro, por que o Shopify? E antes disso, Bruno, eu acho que seria legal, do ponto de vista de um especialista, explicar o que é o dropshipping, porque muita gente não sabe, e por que usar o Shopify como dropshipping, né?
Tá. Dropshipping é um modelo logístico. As pessoas confundem com um modelo de negócios, e na verdade não é. A gente tem duas coisas que são legais de se esclarecer, que são o dropshipping e o cross-docking. Que basicamente é, o cross-docking é quando eu vendo alguma coisa que eu não tenho estoque, mas daí eu compro e depois eu entrego, ou seja, passa na minha mão aquele produto. O dropshipping é um modelo logístico onde eu vendo alguma coisa que eu não tenho estoque e o meu fornecedor entrega o produto diretamente para o meu cliente final, tá? E isso, obviamente, tem os seus desafios, os seus complicadores. Eles são diferentes para cada lugar do mundo. Então, se eu quero montar uma loja de dropshipping na Alemanha, certamente vai ser diferente do Brasil, por questões regulatórias, de impostos e outras coisas. Mas o fato é, quando eu cheguei na Shopify, a gente tinha um volume de dropshippers muito grande no Brasil, porque a oferta de produtos que eles encontravam de fornecedores da China, através de um aplicativo que a Shopify comprou há uns 5 anos atrás, chamado Oberlo, tá? É muito grande. Então, a gente está falando da democratização da criação de lojas para um empreendedor que quer começar sem produto, sem estoque nenhum, poder começar a vender online. Eu não acredito tanto no modelo a longo prazo do jeito que ele está construído hoje, mesmo com a aceleração muito grande das questões logísticas, tem gente colocando produto aqui muito rápido, mas quando a gente pensa num movimento de dropshipping, por exemplo, do mercado chinês para o mercado japonês, provavelmente isso faz muito mais sentido. E especialmente eu penso quando a gente começar a ter alguns players de mercado local mesmo, a indústria alimentando o sistema com seus catálogos e vendendo através de pessoas que querem montar suas lojas e revender. Então isso é um futuro que eu vejo breve, e a Shopify permite esse tipo de negócio. Ela viabiliza por ter, enfim, como tecnologia, a capacidade de suportar esse tipo de negócio de um outro supplier me dar seu catálogo de produtos para vender.
Legal. Se a gente pegar neste modelo ainda, a gente tem os marketplaces hoje, certo? Como que a gente colocaria como principal diferença? Ou primeiro, a gente desenvolver a ideia do que é um marketplace como uma oportunidade de negócio para alguém que está começando um negócio. E como que a gente diferenciaria? Por que não vender num marketplace e montar o site próprio, entendeu? Tipo, uma vez que você já tem um ambiente ali. Quais são as vantagens e desvantagens disso?
Eu sou favorável de que as pessoas façam ambas as coisas. E cada vez mais a gente vai ver a integração de todos os canais que precisa ser gerido em algum lugar. E esse lugar, essencialmente, tem se tornado a plataforma de e-commerce, tá? E, na verdade, a gente nem se chama plataforma de e-commerce. A gente se denomina plataforma de commerce, certo? O canal dos marketplaces, ele é muito importante porque ele já é um grande gerador de tráfego. Então, esses caras já têm muita gente passeando lá ou buscando quando tem um desejo de compra, ele vai direto no marketplace e transaciona lá. Qual que é o grande problema do marketplace para quem é um lojista? É que você não é proprietário do seu próprio cliente. Você está entregando o pedido, você recebe a sua comissão, que certamente tem enfim, você acaba sendo comido uma bela fatia do seu faturamento em cima dessa comissão que o marketplace cobra, mas o principal é não ser proprietário do teu cliente para poder realizar novas ações em cima dele. Então, a gente sabe que criar o seu próprio canal digital é fundamental para se sobreviver, porque a gente tem tido um aumento dessas comissões, cada vez mais o aumento de outras taxas de aquisição de clientes, e o grande segredo é a gente conseguir trabalhar com os clientes que a gente já tem na nossa base, que são os clientes que têm o custo de aquisição mais baixo, você dilui ele ao longo do tempo, né? Ao longo do lifetime value, você acaba percebendo que o teu cliente que você pagou X lá através do Google, ele vai se diluindo porque ele realizou, sei lá, 8 compras, 10 compras ao longo do ano, então faz muito sentido que esse cara esteja com você. E no marketplace, infelizmente, você não é dono do negócio, então as regras não são tuas. Se hoje você está aparecendo, amanhã pode estar teu concorrente, então fortalecer o canal próprio é muito importante, mas sem deixar de pensar que você pode vender por vários canais e precisa gerenciar em um único lugar tudo isso, né? Tudo integrado, funcional, e uma plataforma como a nossa permite isso também.
É legal. A ideia é mais imaginar o marketplace como um gargalo de venda e o seu site, o seu e-commerce, como algo seu mesmo, o seu e-commerce, como você está falando, né? E tem uma coisa também que eu vejo do Shopify, que é o POS, né? O ponto de venda. Então, eu acho que para quem vai abrir um pequeno negócio, ele pensar em gargalos de venda para esse negócio e ele saber que ele pode gerenciar o estoque dele, tanto na loja física quanto na loja virtual e um marketplace de uma maneira, ele entende as possibilidades de venda não só local, só que tipo usando de diversos recursos para atingir pessoas que podem comprar do negócio dele, mesmo longe de onde ele está fisicamente. E o POS, ele organiza isso local, né?
Isso. Gente, isso é fantástico, porque ele não só organiza local, mas tem, obviamente, tudo isso integrado. Então, a gente começa a pensar e falar em, não multicanais, mas em omnicanalidade, né? E na possibilidade de eu conseguir reconhecer e conseguir conversar com o meu cliente como uma única entidade, né? Então, eu saber que esse cara já comprou no físico de mim e eu consegui ofertar para ele uma promoção no online e vice-versa. Então, isso é possível, né? Não sei como está isso no Japão, o PDV, o POS, né? Sim. No Japão, se está disponível ou não. Por exemplo, no mercado brasileiro, o POS ele ainda não está integrado com o governo brasileiro. Então, tem que passar por um processo burocrático. Só que a gente tem parceiros que hoje já resolvem isso, integram com outro sistema emissor de notas de cupom fiscal e viabilizam isso no Brasil. Então, a gente tem um processo ainda a evoluir. Esse não é o único produto que vai além da plataforma de e-commerce dentro do Shopify. Por exemplo, o Shopify tem Shopify Payments, que é um método de pagamento e também um checkout poderosíssimo, campeão nos Estados Unidos. A gente tem Shopify Capital, que é uma forma também de dar crédito para empresas nas quais a gente crê que podem crescer. São produtos que não estão disponíveis para o mundo inteiro, mas que a gente sabe que nos mercados onde a gente está crescendo, a gente vai disponibilizar aos poucos e que, para mim, são alguns dos diferenciais também de Shopify. Né? Então, além de uma plataforma incrível, a gente tem todos esses componentes que ajudam qualquer empreendedora a crescer e trabalhar omnichannel e tudo mais, né?
Legal. Aqui está bem... É fácil usar o POS, que é o sistema para gerenciamento aqui do ponto de venda, só vai um feedback pro Shopify aí, que é melhorar a parte de hardware. Tem parceiros de hardware, mas isso atende... Eu estou falando de maneira nativa e de fácil implementação, tá? Sem a gente buscar uma implementação que exige uma competência maior na área de TI, principalmente. Mas é melhorar na parte as parcerias de hardware, porque ajuda no controle, tá?
Então, aí, Emanuel, é a beleza de você ter um ecossistema assim aberto.
Sim, sim.
Aí é onde, quando você vê, por exemplo, que existe essa oportunidade, que é uma dor e que ninguém está resolvendo, existe a oportunidade de você que está aí pelo Japão, por exemplo, falar, peraí, deixa eu ver se eu consigo meter a mão nisso aqui, resolver e escalar isso aqui pro resto do mercado.
Não, com certeza. Mas é legal, enfim, de todas as maneiras, é bem legal isso. E é legal que a gente estava falando de marketplace como um gargalo de venda. Pelo menos aqui no Japão eu vejo que você pode integrar com o Rakuten. Não sei se você sabe, conhece o Rakuten, é um marketplace bem grande.
Conheço.
Com o Amazon, você já tem isso. Você vai integrar, vai ligar a sua conta. Então você pode gerenciar, pelo que eu entendi, através do Shopify, as suas compras nesses marketplaces, né? Então, ou seja, essa facilidade de integração também ajuda bastante, né?
Isso mesmo, isso mesmo. Sabe que você falou Rakuten, e aqui no Brasil a gente tinha Rakuten, né?
É, Rakuten. É o mesmo.
A Rakuten é a mesma, ela não é marketplace aqui no Brasil, só a título de curiosidade. No Brasil ela tinha comprado uma plataforma de e-commerce, então ela era um Shopify local. E aí, quando ela começou a patrocinar o Barcelona, a galera achava que era, né, pô, é a mesma empresa, era a mesma empresa, mas com serviços completamente diferentes. Aqui no Brasil, os caras falavam, meu Deus, esses caras estão patrocinando o Barcelona, e não era a plataforma de e-commerce, é o grande marketplace que a gente conhece aí do Japão, né?
Sim, sim, e eles são bem grandes aqui, na verdade, e é bem popular aqui, tá?
Uhum.
Falando em integração ainda, Bruno, uma das coisas que quando a gente começou a pesquisar o Shopify, ele facilitou muito, porque na época não tinha o Facebook Shop do jeito que é hoje. E eu lembro que quando o Facebook ele veio com essa função, ele liberou para 7 países só. E isso deu uma alteração direta na integração entre Shopify e Facebook. Até então, a maneira mais simples de você integrar um e-commerce ao Facebook era com o Shopify. Como que ficou isso depois do Facebook Shop?
Olha, eu acho que eles entenderam que eles estavam não participando da brincadeira de um processo de compra. E isso é bom, porque a grande intenção e processo de compra estava iniciando, na grande maioria das vezes, nos marketplaces. Então, sem falar só de Facebook, todas as grandes redes sociais, os grandes players de mídia do mundo, eles começaram a tentar facilitar esse processo de implementação e democratizar, não só com o Shopify, mas com outras plataformas, de ter uma mais fácil integração dos seus próprios canais de venda. Então, você mencionou o Facebook Shops, que é basicamente ter a sua lojinha dentro do Facebook, dentro do Instagram, né? Especialmente esses dois players. E eles tentaram facilitar ao máximo para que qualquer plataforma possa muito facilmente instalar as suas tags e conseguir distribuir o catálogo por esses lugares. E isso me parece ser o caminho natural, não só para esses caras, mas a gente tem lançado coisas que eu não imaginava ver. Por exemplo, a gente fez uma parceria com Spotify, por exemplo. Então, no Spotify hoje, um artista poderia estar vendendo produtos de merchandising ali, enfim, tickets e qualquer outra coisa. A gente fez uma parceria com o Linktree, que é uma ferramenta muito usada aqui, pelo menos no Brasil e na América, para um link na bio do Instagram, por exemplo. Então, eu acho que tudo vai ter uma vitrine de vendas, e eu acredito que num futuro breve, a gente nem vai entrar mais tanto no que a gente chama de website hoje. Ele vai continuar existindo como um canal mais, mas o cara vai ver teu produto dentro do Instagram, ele vai fazer checkout no Instagram mesmo. Isso já acontece, tá? Em alguns lugares. No Google, você vai comprar pelo Google, mas tem que cair em algum lugar que vai administrar todos esses canais integrados. Então, a pandemia ajudou na evolução disso, com certeza também.
Perfeito. Eu vejo que lá no início isso ajudava bastante, né? Agora isso popularizou e eu, assim, uma análise que a gente costuma fazer e falar com os clientes aqui é justamente a ideia de minha empresa, minhas regras. E o Facebook, sim, eu acho que ele leva bem a sério isso. E sim, a ideia de que, tipo, uma coisa que funciona hoje, ela não vai funcionar amanhã.
Pavorosa.
Não, com certeza. E isso ficou bem evidente quando teve essas alterações, porque todos os nossos clientes, assim, as lojas automaticamente elas, eu ia falar desintegraram, não sei se é o termo correto para quando você tem uma integração e essa integração não existe mais, entendeu? Não é que a loja desintegrou, mas assim, eles não tiveram mais essa integração e aí a gente teve que reinstalar isso, só que agora seguindo as diretrizes e concorrência do Facebook que oferece essa opção também. o que fica melhor, porque tipo, faz a gente pensar e correr atrás de outras soluções, só que também entender a quantidade de ambientes que estão sendo criados para atrair usuários, e aonde tem usuário tem compra e venda de produto, e tipo assim, uma plataforma que se prepara para estar nesses ambientes, ela sempre está à frente. Me parece que o Shopify faz isso, né? Eu não sabia dessa do Spotify, por exemplo.
Não, tem coisas incríveis sendo feitas. Sabendo desse custo de aquisição alto, cada vez mais competitivo, por exemplo, nesta semana, isso então é quase que uma grande novidade, a Shopify, ela comprou uma empresa do ecossistema que eu não conhecia até então, que se chama Dovetail, né? D-O-V-E-T-A-L-E. Que basicamente é uma plataforma para você conseguir trabalhar e fazer gestão de influenciadores. Então, influenciadores e micro-influenciadores, porque é uma forma, às vezes, inclusive ela permite que você faça permutas ali dentro. É uma forma provavelmente muito mais barata de aquisição de clientes. Então, sim, a gente sempre tem que estar olhando para novas mídias, novas formas de atrair gente. E eu costumo falar, gente, que isso é um aprendizado pessoal. A gente tem muita gente que entra no mercado de e-commerce e começa a pensar em bits e bytes. Tem muita gente que fala de taxa de conversão, que é fundamental, e começa a explorar tantos micro detalhes. E esse cara, ele esquece de fazer uma coisa, gente. Ele esquece de fazer negócios. Então, às vezes, você comprar melhor faz a diferença no número final. Você fazer um negócio fora do teu ambiente digital. Por exemplo, 30% da minha receita no mês do e-commerce que eu tinha vinha de um cliente único. O que era? Era uma negociação que eu fiz de um cara que me comprava muitas unidades de uma única vez. Qual que era a história disso? O cara era uma empresa de pesquisas. E quando você era respondente daquela pesquisa, você recebia pontos, e esses pontos você poderia trocar por produtos, e eu tinha meu catálogo lá integrado. Então, eu tinha várias pessoas que trocavam os seus pontos pelos meus produtos, consequentemente, ele era o meu melhor cliente. Então, não fiquem só pensando no detalhe do micro detalhe do e-commerce, pensem no negócio, porque é o que vai sustentar ele, né?
Claro, isso na verdade ele vai além do negócio propriamente dito e você começa a questionar o conceito, né? Na verdade, o que a gente não precisa não é necessariamente de dinheiro, mas viabilizadores. E tipo, sim, você tem várias maneiras de fazer isso. Inclusive, falando nisso, que eu te falei antes da gente conversar aqui, que um dos principais motivadores de eu começar a usar o Shopify foi justamente a ideia de perceber no Shopify a resolução de um problema que é gateway de pagamento. Ou seja, isso era um problema antes. E o Shopify, eu vejo que, tipo, eu entendi de maneira simples como vocês estavam fazendo, e eu falei, putz, isso é bem legal. Ou seja, é uma coisa a menos para se preocupar. Falando em método de pagamento, Bruno, agora a gente está falando muito sobre cripto. Você, enfim, introduziu o assunto sobre negociação. E a gente está vivendo uma época onde que a espécie ou o crédito propriamente dito, ele já está ficando como um modelo, não sei se ultrapassado, mas tipo assim, estamos colocando isso em perspectiva, uhum, e vendo que tem outros modos de se fazer isso. O Shopify, uhum, tem algum plano para esse tipo de método de pagamento, principalmente com criptomoeda?
A gente já tem integrações de players que transacionam via cripto, tá? Então, a gente tem clientes mundo afora, que usam cripto para vender os seus produtos. A própria Shopify tem algumas, entre os seus principais executivos, tem algumas pessoas envolvidas de forma muito profunda no mundo de blockchain em geral, né? Então, falando de cripto, falando de NFT, a gente já tem alguns projetos de NFT bem importantes, dos quais a gente se envolveu bem e tem ajudado. Então, a ideia é que as pessoas possam conseguir vender NFTs já direto integrado na blockchain via Shopify, criar e vender. E com cripto não é diferente, tá? Eu não sou um grande conhecedor do assunto, mas eu sei que dias atrás também a gente teve uma notícia importante da integração de Shopify com Lightning,
que é um player importante dentro desse mundo de cripto. Então, sim, o que eu posso te dizer é que a gente já tem vários players como a Coin Payments, BitPay, que já transacionam em cripto e tem vários lojistas usando, mas a gente deve buscar também soluções mais nativas cada vez mais para isso.
Então, vamos estabelecer um acordo aqui, Bruno, só para que seja bom para todo mundo. 2 milhões de lojas ao redor do mundo. Primeiro é entrar no radar do Elon Musk, ele anunciar que vai comprar ação e o Shopify anunciar que vai começar a aceitar Bitcoin. Só que antes de acontecer tudo isso, você avisa para a gente comprar ação da Shopify e Bitcoin, tá bom?
Tá bom.
Insider trade e vai todo mundo preso.
É mais rico, né? Não. Legal. Indo já para a finalização aqui, Bruno, uma dúvida que eu tenho, que é assim, a gente, do ponto de vista de quem está de fora do Brasil, a gente tem um país pequeno, sem fronteira, e com um sistema de logística extremamente eficiente, com alguns competidores aqui que faz o negócio ser cada vez melhor. O sistema de logística do Japão é realmente fantástico.
Que maravilhoso, que inveja.
Então, aí é o ponto que eu queria entrar com você. Vamos supor, estou indo para o Brasil, quero abrir uma loja aí, por exemplo.
Uhum.
O Brasil é um país continental, cheio de fronteira, essencialmente rodoviário.
Uhum.
E só uma observação na pergunta aqui. Uma das opiniões que eu tinha sobre os Correios do Brasil, eu mudei por causa de uma conversa com você. Que eu achava
legal.
Que era simplesmente, essencialmente ineficiente, um sistema de trabalho que monopoliza e é deficitário. Eu achava que isso era incompetência. E aí você me deu um ponto de vista que tipo me fez mudar a opinião naquele momento específico, mas não era nem isso, tá? O cerne da pergunta. O ponto é, um país com tanto desafio, essencialmente rodoviário, cheio de fronteiras, que é transcontinental, ou seja, você tem desde aí de onde você está, no Rio Grande do Sul, até norte de Roraima, por exemplo, é possível fazer entrega. Só que sim, neste sistema e modelo de entrega, ou seja, uma coisa é você entregar, e aí você tem o período para entrega. Outra coisa é o método de pagamento. Aqui, por exemplo, a gente tem o COD, né, que é o Cash on Delivery, que já é um sistema de pagamento nativo do Shopify. Só que isso não funciona no Brasil, né? Que é o pagar quando recebe o produto.
Não é cultural, né? Na verdade, a gente faz isso com pizza, não faz? cada vez menos.
Sim,
a gente
sim.
Tem uma série de fraudes, mas existe para algumas coisas, mas não é comum.
É, porque a transportadora, por exemplo, precisaria ter um sistema de pagamento, né? Onde ela recebe esse dinheiro e depois repassa. Bom, eu sei que tem alguns players se posicionando no mercado de logística também aí no Brasil hoje, que a gente já conversou sobre o melhor envio, por exemplo. Mas eu queria saber, tipo, se isso chega a colocar risco em algum negócio. O ponto é, o sistema de logística do Brasil, ele é uma barreira de entrada para quem quer começar a abrir uma loja, um e-commerce?
Eu vou te dizer que não, mas cada vez mais a gente precisa pensar em que tipo de produto eu quero vender. Por quê? Quando a gente começa a pensar na concorrência que a gente tem com os grandes marketplaces, eu vou pegar como exemplo no mercado local o Mercado Livre. O Mercado Livre, além de um grande marketplace, para mim, e é legal que todo mundo que talvez esteja há muito tempo fora do Brasil saiba, o movimento que esses caras fizeram hoje, além de ter um share muito grande de mercado, eles são uma das maiores empresas de logística do Brasil, se não a maior, tá, hoje. A entrega deles é realmente muito rápida para muitos pontos do Brasil. Como que eles fazem isso? Com estoques avançados, né? Então, você tem um pedido do Nordeste, hoje eles têm centros de distribuição locais e, muitas vezes, eles têm a detenção dos produtos nos seus centros de distribuição. E eles priorizam o posicionamento do produto que é vendido de acordo com o estoque deles próprios. Então, o cara que usa o serviço deles de armazenagem, ele é priorizado e aí a entrega também é mais rápida. Então, hoje eu compro alguma coisa, provavelmente hoje até o final do dia pode acontecer, em alguns casos, de eu receber meu produto. O que é o tradicional, provavelmente, no Japão, aqui é quase que o impensável que esses caras estão fazendo. Ao mesmo tempo, pensando em logística, tá? Eu conheço clientes que vendem produtos que são diferentes, como o próprio modelo de dropshipping, que vende muito e que muitas vezes demora mais de 30 dias para você receber. Por quê? Porque é o produto que tem algum nível de exclusividade, porque você tem um serviço aliado ao produto, muitas vezes, que faz com que essa pessoa confie também em você, porque você tem algo realmente, não sei, posso te dizer, diferente. Então, por exemplo, a gente tem muitos projetos de clientes que são D2C, ou seja, direct to consumer, são indústrias indo direto ao consumidor final. E esses caras normalmente têm a sua cadeia de revendedores. Eu vou dar um exemplo específico. A gente tem um cliente que se chama Green People aqui no Brasil, que são uns sucos que ficaram super famosos por aqui, tá? Não sei se o termo certo é embalado a vácuo, sei lá qual é o nome. Desculpa, pessoal da Green People, se me ouvirem. Mas qual é o ponto aqui? Esses caras vendem pelos grandes varejistas no físico, né? Mas o varejista, em geral, ele só quer comprar os sabores que ele conhece, que são mais tradicionais. Só no online esse cara vende o sabor XPTO e por isso, às vezes, porque você tem algo diferente daquilo que você vai encontrar no padrão do varejo tradicional, é que muitas vezes você também pode vender e as pessoas podem aguardar mais por algo. Né? Então, tem uma série de questões a serem entendidas, mas o ponto interessante é que a gente vê cada vez mais uma evolução dos players que ajudam no processo logístico para micro e pequenos. Isso é fundamental para que a gente tenha um processo onde mais de 60% dos itens vendidos, uma característica importante de feedback de que a gente tem no EBIT, que é é legal mencionar isso, gente. Se alguém quiser saber mais sobre o mercado brasileiro de e-commerce, tá? A cada semestre a gente tem um estudo feito pela EBIT, faz parte da Nielsen. Esse estudo se chama Web Shoppers e ele tem números atualizados sobre o mercado de e-commerce no Brasil. Muitas vezes são os números oficiais e que a gente vai seguindo ano a ano. Eles não consideram um monte de coisa, mas eles declaram isso, então fica muito claro a gente saber o que ele considera como e-commerce, o que não é. Passagem de avião ele não considera, compras de comida no iFood, por exemplo, ele não considera. A gente está falando muito mais de bens de consumo e outras coisas, né? Enfim, só finalizando o tema logística, não tenham medo, porque hoje cada vez mais a gente tem players que vão, como os próprios Correios, que se obrigaram a evoluir muito nos últimos anos e que permitem que você venda alguma coisa daqui de São Paulo, por exemplo, onde eu estou agora, apesar de ser do Sul, e que você entregue para, sei lá, o Nordeste em 3-4 dias. Tá? Então, isso não é nenhum tempo absurdo, é viável que você monte um negócio se a proposta for legal e o produto também. Além de vários outros players logísticos que facilitam isso.
Legal, eu acho que é exatamente isso que aumenta a chance desse novo empreendedor, assim, ter sucesso no mercado, né? E falando nele, assim, com a sua visão de mercado hoje, se você pudesse falar para ele, tipo, primeiros passos para você começar a abrir um e-commerce, tá? Além de procurar o J1 Seeds, não era exatamente essa. Boa. A ideia. Tipo, primeiro passo para esse pequeno empreendedor, o que você recomendaria para ele fazer do ponto de vista digital, assim, para abrir um e-commerce, começar a vender online? O cara não vende online, ele vai começar. O que você fala para ele? Meu, começa por aqui. Por onde você recomendaria?
Olha que loucura que eu vou te falar. Eu vou te falar para testar um marketplace. Falamos aqui no Brasil. Por quê? Porque ali pode ser o termômetro que vai te mostrar se ali você está colocando o teu produto, possivelmente, se ele for interessante, numa grande exposição. E aí você vai entender se ele tem aderência ao mercado ou não. Se você não tiver sucesso e tiver convencido de que você tem, é muito particular e muito bom, aí eu te diria, monta uma lojinha MVP total no Shopify, usando um tema básico, é muito fácil de fazer, tem uma versão trial para você conhecer, o que é bem legal, tá? E aí sim, fazendo um pequeno investimento em tráfego, tentando trazer gente, tá? Considerando que uma taxa de conversão média, pelo menos no Brasil, é de 1%, 1% e pouco, você traz gente, obviamente segmentada de acordo com o que você acredita que é teu público, e tenta ver se alguém compra aquilo que você tem. Mas sem esquecer, por favor, do mais básico. Quando a gente está falando de vender online, vender algo digital, a gente está falando essencialmente de duas coisas muito importantes: foto e texto, ou seja, a descrição do teu produto e o visual dele. Se isso for campeão e se a ideia do produto, seja ela commodity ou algo muito espetacular, diferente de tudo que a gente já viu, se existir uma dor que ela resolve, tá resolvido. Então, acho que é por aí. Eu começaria primeiro com o marketplace, veria se dá certo, com os indicativos iria para um e-commerce, ou se não, se eu acredito muito, eu vou direto realmente para uma loja virtual própria, e aí começo a fazer com que a marca aconteça, esteja em todos os canais de que eu consiga controlar possíveis, as principais redes sociais, especialmente, né? Facebook, Instagram e TikTok, hoje, cada vez mais.
Legal. Bom, eu acredito, para finalizar aqui, Bruno, aquela informação que você não é autorizado a passar de interno da empresa, que são os planos futuros para o mercado, né? A gente falou bastante do que o Shopify já vem fazendo, mas tem coisas que, enfim, estão por vir aí, que dá um diferencial, que tipo, eu falo, eu vou ficar ou vou entrar no Shopify agora porque isso vai fazer diferença. Tem coisas assim?
Cara, é incrível que eu estou aqui dentro e é uma estrutura, como eu te falei, quando eu entrei éramos 6 mil pessoas, dois anos atrás, e hoje nós somos 13 mil. E todo dia tem alguma novidade que eu não tinha ideia de que iria acontecer. Mas tem algumas coisas que são indicativas interessantes quando a gente vê os movimentos sobre o que a gente tem feito no passado e o que está acontecendo no presente, não me dá uma noção do que pode acontecer no futuro, né? E dentro dessa lógica, né, aí eu vou voltar para um ponto que eu já te falei, tem duas coisas que eu acredito que são o futuro do comércio. A primeira delas é, de novo, eu ser uma plataforma que consigo gerenciar vários canais que a gente tem chamado internamente de canais de venda e que podem ser também considerados marketplace. Porque todo mundo quer, em algum momento, consegue expor um produto ou poderia expor alguma coisa para se vender, né? Então, a gente falou lá do Spotify como um exemplo, mas o TikTok é outro exemplo legal. Ele começou ali, tem muita gente ainda fazendo vídeos de dancinha, mas cada vez mais a gente vê marcas ali dentro criando propaganda e não só tendo seus catálogos ali dentro para mostrar os seus produtos e direcionando para o site, mas, de novo, finalizando sua compra diretamente ali. Isso, todos os lugares possíveis, qualquer mídia, qualquer blog vai poder, se quiser, trazer catálogos de produtos vendáveis, clicáveis e compráveis ali dentro. Então, para mim, esse é um sinal importantíssimo do e-commerce, tá? Um outro da Shopify que eu acho que é relevante realmente é a democratização do cross-border. Por estar em todos os lugares do mundo, por ter meios de pagamento em todos os lugares do mundo, por ter integrações logísticas em praticamente todos os lugares do mundo, a Shopify, ela sabe que ela já é o lugar onde muitas vezes as empresas internacionalizam, mas normalmente quando você olha quem está internacionalizando são as grandes marcas, né? Então, como eu mencionei aqui, eu não sei se a gente já estava gravando ou não, mas eu falei que a gente atende, por exemplo, o Boticário, e você fala, pô, mas eu não sou Boticário. Outro dia eu estava conversando com um pessoal aqui que vende biquínis e que é uma pequena empresa e foi para os Estados Unidos e com o biquíni brasileiro vendendo nos Estados Unidos deu certo. Falando em Japão, lembrei de um caso, a gente tem uma marca aqui no Brasil que às vezes as pessoas não conheceram, mas se tornou bastante famosa, que se chama Red Bull Jeans. Um dos maiores mercados da Red Bull é o Japão. Ah, e eles têm o estoque aqui, tá? Ou seja, as pessoas compram no Japão, mercado japonês, e espera, acho que para o Japão 13 ou 14 dias chegar a sua calça. E o que, que ela tem de especial? Ela dá aquela inflada no bumbum das mulheres, né? Ela dá uma levantada legal, né? Bem Brazilian style, assim. E praticamente o segundo ou terceiro maior mercado desses caras é o mercado japonês. Como que ele faz isso? Cross-border, usando totalmente Shopify, suas integrações e a viabilização de você comprar e vender em qualquer lugar. Tá? Então, essas duas coisas para mim são bem impressionantes, assim, de como a gente está mudando o mercado global, onde antes quem comprava, quem importava era uma grande indústria que trazia um container para outro país, e hoje você pode comprar unitário, alguma coisa que vem da China, e a gente está facilitando essa venda e compra de outros lugares. Acho isso incrível.
É legal você tocar esse ponto, porque a gente já teve uma experiência assim, né, de cliente vendendo aqui e aí, porque tem, como eu falei, a comunidade brasileira aqui no Japão ela é grande, e tem muita gente que quer comprar presente para dar para alguém aí no Brasil. E tipo, se a pessoa consegue entrar no site do Brasil e enviar aí no Brasil, tá tudo certo. Então, exato, já foi possível. Então, é um bom caminho também. Esse, o contrário, eu não sabia. Uma boa dica também, né? Esse do Red Bull Jeans aí.
É, muito legal, cara.
Cara, legal, obrigado. Eu acho que, a realidade, eu queria prolongar em vários outros pontos. Por exemplo, óbvio, a gente não vai entrar nisso. Provavelmente, se puder, uma outra oportunidade, como ambiente para desenvolvedor. É, eu sei que o Shopify desenvolveu uma linguagem específica. Eu acho que tem muito a ser falado, sim, sobre isso. Eu tenho visto as oportunidades que tem para designers, por exemplo. Então, tinha muitos outros pontos que eu queria abordar com você, mas pelo tempo, óbvio, vai ficar inviável dessa vez aqui. Mas...
A culpa é minha que falo muito, Emanuel. Desculpa.
Que isso, cara. Não, foi... Eu acho que foi sensacional para quem a gente queria falar mesmo. Foi muito bom. Mas eu queria ver, tem algum ponto que não foi abordado, Bruno, e você acha que seria importante a gente falar?
Não sei te dizer exatamente se tem algo que a gente... Assim, tem bate-papo para um dia, né? Para a gente ficar conversando sobre varejo, sobre e-commerce. Eu sou um apaixonado no assunto. Mas eu não sei se tem algo que seja fundamental. Acho que o fundamental é as pessoas saberem que, enfim, hoje a Shopify está disponível também no Japão, como está em todo mundo. Tem milhares de clientes no Japão. Eu não consigo falar números, mas são milhares, acima de 5 dígitos. Tá? Então, provavelmente, muitas marcas de consumo que vocês conhecem de dia a dia, locais, usam muitas vezes Shopify para vender já. E o legal é que tem uma conta de teste que você consegue conhecer, testar, mexer para ver se habitua e se é o sistema ideal para você, né? Enfim, e lembrando que e-commerce não é só sistema, né? O sistema ele tem que ser coadjuvante na história toda do negócio. E por isso eu acho que a beleza do Shopify de ela ser simples. Ela nasceu para atender o cara pequeno, ela cresceu, atende caras gigantes. Hoje a gente tem mais de 15 mil clientes Shopify Plus, que é nosso produto Enterprise no mundo inteiro. E justamente ela não perdeu o DNA de ser simples, de ser user-friendly. Então, acho que esse ponto vai ajudar a vocês não pensarem tanto em como eu resolvo isso tecnologicamente, e sim qual é o próximo passo do meu negócio. Eu preciso pensar no negócio, a tecnologia tem que suportar, te ajudar, não ser um estorvo, não ser um problema.
Sim.
É isso.
É meio que se preocupa com a mensagem, não com quem vai levar essa mensagem, né?
Isso aí, cara.
Para o empreendedor. Cara, pô, fantástico. Foi muito boa a conversa, Bruno. Obrigado por ter participado. Você quer deixar seu contato, falar alguma coisa sobre você para deixar para o pessoal que, enfim, que ouve? Não sei.
Eu queria dizer que eu queria muito, alguns anos atrás, ter ido para o Japão para ver o meu Corinthians. Eu quero deixar um recado aí. Vai, Corinthians.
Eu vi. Infelizmente, eu vi.
Mas, além disso, obviamente, deixar os meus contatos aqui. Meu nome é Bruno Berezaga. Podem me procurar no LinkedIn, em especial, que eu acho que é mais fácil de me encontrar. Estou à disposição, caso alguém tenha qualquer dúvida a respeito do Shopify, do mercado de e-commerce, quiser bater papo, quiser mandar alguma coisa legal do Japão, estou também à disposição para receber.
Maravilha, obrigado. E, enfim, quem quiser saber mais também aqui sobre Shopify, a gente customiza lojas do Shopify, a gente, enfim, introduz isso, né, no j1seeds.com, J1SEEDS.com, é J1Seeds, né? E do Brasil isso, também.
Isso que eu ia te mencionar, Emanuel, é interessante só falar como a gente se conheceu. Vocês estavam desenvolvendo soluções, inclusive tem clientes aí para a comunidade, algumas soluções também para o Brasil, então fazem parte desse nosso ecossistema e foi muito legal que a gente conseguiu se conectar e por isso que a gente está aqui, né?
Sim, com certeza. Tipo assim, foi meio que sem querer querendo, mas legal, tipo assim, vieram vários insights dessa parceria, de tudo que aconteceu. A gente cresceu muito por causa disso, porque, enfim, uma empresa que nem a nossa, comparada a uma empresa como Shopify, a gente é muito pequeno, porém a gente acaba entendendo um pouco a mentalidade de empresas desse porte e a gente acabou se conectando a outras empresas de portes assim, tão grandes, né? E foi muito bom isso pra gente. Por isso que acabou que deu certo, né? Muita coisa saiu disso e tá saindo, né? E a gente tá se posicionando melhor no Brasil hoje também por causa disso, né? Legal, obrigado, Bruno. Foi um prazer falar com você, tá? Espero que a gente tenha outros papos aí, tipo, falando sobre outros assuntos. E, enfim, é isso. Obrigado. Dino?
Obrigado a vocês, gente.
Obrigado. Aula.
É isso,
né? Obrigado, gente.